Fortalece a fé, porque será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer e satisfação que mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas sobre a sua vida em todas as áreas do seu viver, na sua vida devocional, na sua vida familiar, vida ministerial, vida profissional e nos relacionamentos que você desenvolve diariamente. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa, logo no início, tem uma prática. E a nossa prática é registrar as correspondências que vocês nos enviam. Hoje eu registro o e-mail que a Patrícia nos enviou da cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Ela compartilhou conosco o seu pedido de oração com essas palavras. A paz do Senhor e Salvador Jesus seja com todos da RTM. Venho através desse pedir uma palavra que me anime, pois a igreja em que congrego está passando por um grave problema. Preciso de ajuda e peço aos amados da RTM, pois em vocês posso confiar. O pastor Itamir uma vez me foi pronto a me ajudar. Estou sem saber o que pensar. Desde já, muito obrigado. Querida irmã, de fato, a nossa palavra é de encorajamento. Conforme a palavra diz em Atos 20, 28, a igreja sempre sofrerá ataques internos e externos, mas graças a Deus, pois quem a edifica é Jesus, que deu seu sangue por ela, por nós. Vamos orar então para que Deus seja honrado e glorificado na sua comunidade. Na verdade, já temos orado pela sua comunidade e vamos orar também agora pelo programa de hoje. Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Te pedimos, Senhor, que a tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos lugares onde nós estivermos. Te pedimos também que tu abençoes essa comunidade cristã lá de Campinas. Que o nome do Senhor seja glorificado e honrado na vida dos teus filhos. Também te pedimos a tua bênção de conforto, de consolo, de encorajamento para a Patrícia. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine agora no estudo da tua palavra. Que ela molde o nosso coração, a nossa vida, transformando-nos cada vez mais próximos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos nesse projeto, nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos o texto de 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Nesse texto encontramos a advertência do apóstolo João a todos os nossos seus leitores sobre um assunto muito prático, um assunto sobre o qual Jesus, logo no início do seu ministério, também advertiu os seus discípulos. João, provavelmente lembrando das orientações de Jesus e tendo vivido essas experiências práticas no decorrer da sua vida ministerial, sabendo que o seu fim estava próximo, ele advertiu os seus leitores e ele nos orienta sobre os falsos e os verdadeiros cristãos. Certamente João se lembrou das palavras de Jesus e fazemos bem também em recordá-las e meditar sobre elas. Logo no início do seu ministério, na sua proclamação pública, no Sermão do Monte, Jesus fez essa advertência: acautelai-vos dos falsos profetas. Mateus 7,15. A importância dessa observação se percebe quando analisamos todo o conteúdo desse importante sermão e notamos que, apenas uma vez anteriormente, Jesus tinha usado esse verbo de uma maneira tão objetiva, acautelai-vos. A primeira vez que ele usou essa objetividade foi em relação ao perigo que corremos interiormente, internamente. Jesus nos advertiu contra o perigo da hipocrisia, Mateus 6,1. E nesse momento do sermão, quase ao seu final, ele nos advertiu contra o perigo que corremos exteriormente, externamente. Jesus nos advertiu sobre o perigo dos falsos mestres, dos falsos profetas. Certamente, podemos ver algumas pressuposições que ficavam atrás dessa insistência do Senhor Jesus em nos advertir. A primeira pressuposição é que os falsos profetas não eram uma possibilidade, não eram apenas uma possibilidade teórica, mas uma realidade palpável e ameaçadora. Jesus nos mostrou que o reino do céu tem que ser procurado em um mundo onde mentiras e enganos a seu respeito serão normais. Não há nada de novo nisto. Desde o Antigo Testamento, temos essas advertências sobre os falsos profetas. Desde Moisés, em Deuteronômio 13:13, até os profetas, como por exemplo em Sofonias 3:4. Jesus, na última semana antes da sua morte, também advertiu sobre o futuro aparecimento dos pseudo-profetas, dos falsos cristãos. No capítulo 24 de Mateus, temos essas advertências. Mas também nas cartas do Novo Testamento, nós temos várias advertências contra os falsos mestres, esses falsos cristãos. E essas advertências mostravam que o mundo dos apóstolos também estava repleto desses homens falsos. Fica claro pelo Novo Testamento que nunca houve um tempo quando os cristãos não estivessem empenhados em controvérsias com alguma forma de falso evangelho. Aqueles que querem servir o Senhor, mas querem ser livres de qualquer preocupação opressiva com os falsos mestres, estão simplesmente esperando alguma coisa impossível. Sempre haverá essa oposição do mundo. Querido amigo, é necessário entendermos que ninguém vai firmar-se seguramente no caminho estreito sem ter que enfrentar alguns desses falsos discípulos que tentam subverter a nossa fé. Há um número de cristãos que ainda se agarram ao mito de que houve um tempo especial na história do povo de Deus que, quando o falso ensinamento era desconhecido e a paz e a unidade reinavam supremas, ali estava tudo em ordem. Não, pela segurança de nossa própria fé, precisamos abandonar essa ilusão. Nunca teve esse tempo de tranquilidade. Devemos perceber que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Essa foi a mensagem do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, Atos 14:22. E temos que lembrar que, através dessas tribulações, virão pessoas querendo fazer o quê? Nos desviar. Paulo também advertiu no capítulo 20 de Atos, dizendo o seguinte: essas pessoas falarão coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. O Senhor Jesus, então, nos advertiu sobre essa situação desde o início. A maior ameaça contra os que estão sinceramente procurando entrar pela porta estreita é aquele grupo de enganadores que parece estar sempre rondando a vida desses que querem levar Deus a sério. E esses falsos discípulos são mestres em tornar escuro o caminho que conduz à vontade de Deus, distinguindo o caminho largo do caminho estreito. A vontade de Deus é o caminho estreito, é difícil, mas nós chegamos ao reino dos céus. Mas quem são esses falsos mestres, afinal? Quem são essas pessoas sobre quem Jesus nos advertiu? Eles parecem não ser apenas pessoas que vão aparecer no futuro, mas já estão presentes, professores que estavam tentando impedir a entrada das almas sinceras no reino de Deus. Pensamos quase imediatamente nos escribas e fariseus cujas perversões e até hipocrisia foram uma preocupação constante durante o ministério de Jesus. É verdade que eles não eram discípulos de Jesus, mas certamente eles se diziam, se consideravam como verdadeiras ovelhas da pastagem de Deus, do rebanho de Israel. Na sua última e acusadora censura aos hipócritas, o Senhor os chamou duramente quando disse: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando." Mateus 23:13. Jesus os chamou de guias cegos e advertiu seus discípulos para que ficassem bem longe deles, do ensino deles. A advertência de Jesus certamente não é limitada à aplicação aos fariseus e aos discípulos dos fariseus. Não. Mas essa advertência começava ali e ia avançando para abranger todos aqueles que pervertem o evangelho e escurecem o caminho da porta estreita. Nessa advertência de Jesus, temos que notar uma segunda pressuposição. O nosso Salvador fala sobre os falsos profetas e ele define que há um padrão objetivo pelo qual aqueles que chegam proclamando falar a vontade de Deus podem ser julgados se são verdadeiros ou falsos. Mas qual é esse padrão? Há um padrão objetivo pelo qual aqueles que chegam proclamando falar a vontade de Deus podem ser julgados de verdadeiros ou falsos. A mesma pressuposição guiou o ensinamento de Moisés. Moisés advertiu que mesmo aqueles falsos profetas que lidavam com sinais aparentes e maravilhas deveriam ser rotulados de enganadores, porque eles estavam levando Israel a desobedecer à vontade já revelada de Deus. Veja, por exemplo, Deuteronômio capítulo 13. Os falsos profetas eram aqueles que falavam das visões do seu coração e não aquilo que vinha da boca do Senhor, conforme mencionou Jeremias em 23:16 do seu livro. Jesus, então, como Moisés, não era sincretista, isto é, aquele que junta doutrinas radicalmente conflitantes e chama-as de verdadeira. Não, Jesus tinha identificado os falsos mestres como aqueles que quebravam o menor mandamento e ensinavam os outros a fazerem o mesmo. Com esse conteúdo, então, com essas advertências, o título para a nossa reflexão é Os Verdadeiros e os Falsos Cristãos. Os Verdadeiros e os Falsos Mestres. A base para o nosso estudo é 1ª Carta de João, capítulo 2, 18 e 19. Querido amigo, ainda hoje temos que estar atentos, pois o espírito existencial desses tempos faz com que os homens se afastem dos absolutos, se afastem da verdade de Deus. A verdade, para eles, é totalmente uma questão de gosto, mas o ensino de Jesus é inflexivelmente exclusivo. Conforme João registrou no seu evangelho, Jesus mesmo disse: só ele é a revelação da verdade. E ninguém pode encontrar a Deus sem passar por ele. A vontade de Deus e as suas próprias palavras serão o padrão do julgamento. Mestres de nosso ou de qualquer outro tempo, que dizem que há muitos caminhos para se chegar a Deus, não são verdadeiros discípulos, não são verdadeiros cristãos. Eles são falsos, são enganadores e precisamos de muita atenção para não sermos enganados. Então, diante dessas verdades, o princípio que esse texto nos dá é visto nesta frase. Somente através da permanência no Evangelho podemos ter certeza de quem é o verdadeiro cristão. Somente através da permanência no Evangelho podemos ter certeza de quem é um cristão verdadeiro, de quem é realmente um discípulo de Cristo. Nesse texto, então, encontramos 5 contrastes entre os falsos e os verdadeiros cristãos. Agora, antes de considerarmos esses 5 contrastes entre falsos e verdadeiros cristãos, eu chamo a sua atenção para a leitura desses 2 versos. São importantes e eu queria que você me acompanhasse na leitura deles. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Por quê? Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Muito bem, depois dessa leitura fica claro o que João estava querendo mostrar para nós. O que João quis contrastar. Ele quis demonstrar a diferença existente entre os falsos e os verdadeiros cristãos. Hoje, aqui no Brasil, mais do que nunca, precisamos estar atentos para fazermos essa identificação, pois a tentativa do inimigo e seus agentes é grande. A carne, a nossa antiga natureza e o mundo, o sistema moral, político, dominado por Satanás, cada vez mais desejam o nosso mal, cada vez mais desejam nos enganar. Quando observamos atentamente esse texto, conseguimos ver então essas diferenças. Vamos então agora observar esses 5 contrastes entre os falsos e os verdadeiros cristãos. O primeiro contraste se vê na identificação. Anticristos versus filhos de Deus. No verso 18, João começa esse parágrafo avisando que os últimos dias e... No verso 18, João começa esse parágrafo avisando que nos últimos dias haverá o surgimento de muitos anticristos. Esses últimos dias chegarão para desafiar quem? Chegarão para desafiar aqueles que ele tem denominado como seus filhinhos. Também no verso 18, a frase muitos anticristos corresponde ao espírito de anarquia que já está operando. O princípio anticristão surgia então, como agora também está presente nos homens maus, nos seus ensinos e nos seus escritos. É, que são escritos falsos. Agora, veja bem, o anticristo é a incorporação em sua própria pessoa de todos os desvios e o espírito anticristão dos muitos anticristos que têm surgido e que são precursores dele. Deve-se notar que João usa o singular para determinar esse terrível inimigo do Senhor que ainda surgirá no futuro. Devemos notar também que somente João usa esse termo com esse significado. É provável que esse termo corresponda ao pequeno chifre que tem olhos de homem e fala grandes insolências, conforme diz Daniel no capítulo 7, versículo 8 e versículo 20. Paulo o chama de o homem do pecado, filho da perdição, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2. E João ainda o descreve como a besta que sobe do abismo, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 7 e capítulo 17, versículo 8. E João ainda o chama de falso profeta, igual à segunda besta que sobe da terra, conforme estudaremos lá em Apocalipse capítulo 13 e capítulo 16. Querido amigo, enquanto esse anticristo futuro, esse inimigo de Jesus, espelha seu furor pelos anticristos que surgiram e ainda surgem no decorrer da história, Deus também tem colocado os seus filhos, nós cristãos, como lâmpadas para refletir a luz verdadeira que é Jesus. Por isso, nós chegamos então a um segundo contraste e se vê na aparição. Na última hora versus reconhecimento do tempo. É importante reconhecermos nessa advertência que já vivemos essa última hora. Na verdade, cada época sucessiva tem vivido o seu último tempo. Ainda no verso 18, a expressão como ouvistes, mas de quem esses leitores de João tinham ouvido. Afinal de contas, como é que ele fala que eles tinham ouvido? E a pergunta é, de quem eles tinham ouvido? Dos apóstolos, é claro. Dos ensinos dos apóstolos, do próprio João, dos pregadores do Evangelho. E na região de Éfeso, para quem João está escrevendo essa carta? Certamente, através do apóstolo Paulo, eles tinham ouvido. Tinham ouvido que o anticristo vinha, e no grego esse verbo tem a ideia de vir do seu próprio lugar. Esse destaque é importante, pois demonstra que a origem do anticristo não é daqui. Ele vem e virá do inferno. Ele vem como um Cristo falso. Ele se manifestará na última hora. Os filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, então, porque são baseados na palavra de Deus, reconhecem os dias, reconhecem o tempo dessa manifestação e assim se preparam adequadamente para esse momento decisivo. O terceiro contraste se vê na origem. Eles procedem do maligno e os filhos de Deus procedem de Deus. No verso 19 diz assim, eles saíram do nosso meio, isso é, saíram no meio da comunidade cristã. Por quê? Porque não eram dos nossos. Então, esses que saem do meio da comunidade cristã, na verdade, eles são expelidos, eles mesmos estão saindo. Eles eram como tumores maus no corpo de Cristo. Quando são expelidos, então o corpo fica aliviado. Mesmo que fique algum tempo sob tratamento, mas ele já está mais saudável. Só conseguirá essa perfeita saúde, o corpo de Cristo, quando da ressurreição. Mas o fato é que quando esses falsos cristãos saem do meio da comunidade, a comunidade já respira aliviada. A procedência desses que saem do meio cristão é o inferno. Eles são ministros do inimigo, que age querendo derrotar e perturbar a comunhão dos cristãos. Porém, por outro lado, temos os filhos da luz que têm origem no céu divina, porque foram regenerados e a sua origem é do Espírito. Nasceram do Espírito, conforme João disse lá no capítulo 3, que relata a conversa de Jesus com Nicodemos. O quarto contraste se vê na natureza. Os filhos do inimigo, os anticristos, estão camuflados e os filhos de Deus estão expostos. No verso 19, então, temos essa afirmação categórica. Se tivessem sido dos nossos. E aqui temos a maravilhosa graça divina agindo em favor dos seus filhos. Onde a chamada de Deus é efetiva, ali ocorre uma exposição segura, ocorre uma demonstração da transformação que só Jesus faz. Temos que entender, querido amigo, que esse testemunho, essa permanência não é obrigatória, mas acontece espontânea e voluntariamente. Acontece como resposta nossa ao amor da graça divina que nos alcançou. Assim como as células de um tumor devem ser bem analisadas para vermos a sua origem e quais as consequências que o corpo terá pela existência delas, assim também, no seio da igreja, não podemos deixar ninguém camuflado, escondido, iludindo-nos. Se não tratarmos corretamente, o corpo de Cristo sofrerá. Quanto a nós, temos que saber se estamos entre os bons membros ou somos membros doentes. Somos células boas ou células malignas? O quinto contraste, então, se vê no caráter. Não perseveram e os filhos de Deus perseveram firmes. No versículo 19 nós lemos, se tivessem permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse claro que nenhum deles é dos nossos. Sim, querido amigo, a característica do cristão é perseverança, constância. Nós seremos salvos porque a constância, a perseverança é o carimbo dos salvos. Os que não perseveram e debandam nunca estiveram genuinamente plenos do conhecimento de Cristo. Mas veja bem, os que perseveram são salvos, mas não serão salvos porque a salvação é um prêmio pela perseverança. Não, seremos salvos porque a constância e a perseverança é uma característica do verdadeiro Filho de Deus. Querido amigo, em que categoria você se coloca? Ao lado de Jesus ou ainda está sendo enganado pelo anticristo? Peça a Deus para revelar-lhe a avaliação que ele faz de você mesmo. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço. Que você tenha um autoconhecimento dirigido pelo Espírito Santo. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.